Bip, 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 bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Eu sou o Mário e pela segunda vez eu estou do lado do Jomon.
Olá ao quadrado.
E pela segunda vez eu estou do lado do Jefferson.
O Mário ficou com tanta saudade de gravar que quis gravar dois.
Pra quem não entendeu, na verdade, a gente gravou... Não, gravou. A gente não gravou. A gente fez o primeiro podcast e eu não gravei. Falha minha, falha técnica. Opa, ao vivo!
E meia horas perdidas nas suas vidas, né?
Bom, eu tinha perguntado pro Jefferson o que ele tinha jogado e não tinha perguntado pro Jomon. Já que a gente não vai repetir o que o Jefferson falou, então eu quero saber da sua vida de jogador, Jomon. Como é que tá?
Mano, pera, só pra constar, porque a gente acabou de deixar no mistério, mas o Jefferson tinha jogado Bravely Second, só que o assunto já foi. E eu tô jogando Overwatch. Eu comprei o jogo numa edição aí. E, mano, delicioso, cara. Que prazer online. Só agora não, porque eu tava sendo ofendido por sul-americanos, né? Mas tirando isso...
Peraí, por que você tá sendo ofendido por sul-americanos?
Porque é aquela coisa, né? Os caras chegam, xingam a gente de macaco, a gente xinga eles de boludo e a vida continua. Quando não é um brasileiro que termina, eu me sinto jogando uma partida de LoL que o cara termina e fala, vocês são muito lixo, hein?
Mas pra quem não sabe, Jomon, o jogo é de quê? É verdade que é um Team Fortress 2, mais ou menos?
É, eu gosto da definição que é um Team Fortress com waifus.
Tá, eu só tenho uma dúvida, então. Você acha que ele vale pro jogo, pro cenário competitivo?
Mano, eu não sei, mano. Sinceramente, é porque tudo depende de como a Blizzard vai fazer, né? Porque vai que nem eu li numa análise do All Jogos. O cenário que a Blizzard criou, que é o jogo mais famoso da competitiva, é StarCraft 2. O cenário que o StarCraft 2 nasceu é muito diferente do que o Overwatch nasceu. Então, vai depender muito como ela fizer, mas ele tem potencial. Tem tanto potencial quanto o Counter-Strike, Team Fortress 2 próprio, até talvez seja uma hora de trocar o FPS com classes, né? Porque você vai fazer sempre a ligação direta com o Team Fortress 2, você não vai fazer a ligação com MOBA, porque não é MOBA, não parece MOBA, e a única coisa de MOBA é que tem heróis e ults. E essa coisa você pode até entender dos MOBAs, ela pegou dos MOBAs. É uma evolução do MOB e do Team Fortress, mais ou menos. Eu acho que vale competitivo sim, se a Blizzard souber trabalhar.
No exato momento que a gente tá gravando, tá acontecendo um torneio de Smash 4 contra 4 em Nova York. O que vocês acham do cenário competitivo de Smash? Vocês acham que tem, sei lá, tem futuro esse 4 contra 4?
Eu não sei, mano. A Nintendo parece que quer investir, mas não é essas coisas que nem Splatoon. Splatoon, a Nintendo, ela deu um miguezinho de esportes do nada, assim. E aí você vai ver o campeonato que teve. Tem acho que uns campeonatos no Japão e o campeonato que aí teve foi da Treehouse. Muito bom, você vê os caras que traduzem os jogos jogando, é excelente.
Eu acredito que não vai ter ninguém profissional vivendo, difícil viver de Smash até, porque a Nintendo não promove.
Mas tem gente que vive, né? Tem...
Não, sim, mas são dois ou três, meia dúzia no máximo. Eu achei interessante, eu assisti as partidas, achei divertido, mas é muito bagunçado 4 contra 4. Eu acho que 2 contra 2 dá, agora 4 contra 4 é muita bagunça ao mesmo tempo, velho.
Eu vejo muito, tipo, mais suscetível, tipo, jogos competitivos darem certo em times, tá? Eu gosto muito do cenário de jogos de luta, né? Especialmente no Street Fighter, tipo, a gente tá vendo aí, tipo, o Kioma, tipo, se dá muito bem. No Smash, tipo, a gente não tem ninguém, assim, muito grande lá fora, porque não tem investimento, né? Mas o Smash, eu acho que em time não funciona, porque o time dele, tipo, 8 players Smash, foi feito essencialmente pra que a galera, tipo, se divirta com a bagunça que tá lá no meio, tipo, é uma, sei lá, mano, palusa, que nem eles mesmos chamam, sabe? Tipo, é uma festa muito maluca lá com a galera se batendo lá no meio. Não funciona pra cenário competitivo, esquece, 4 contra 4.
Dessa parte do 4 contra 4, mano, é que nem o Smash Melee, uma dificuldade da galera acompanhar, a dificuldade de entender o que tá acontecendo. Eu conheço um pouco do Smash Melee, mas assim, nada profissional, então eu não sei a dificuldade do pressionar botões, essas coisas. Então você fica olhando assim o jogo, você só vê os caras pulando que nem uns babacas, você não tá entendendo nada. 4 contra 4, imagina que seja pior, você não tá entendendo área, você não tá entendendo mais nada. 2 contra 2 existe, né, no cenário competitivo, é famoso, mas 4 contra 4 eu também acho excessivo já.
Mas ainda 2 contra 2 você não entende muito,
mas assim, mas 2 tipo... contra 2, pelo menos, você tem, às vezes, acontecendo ali, tipo, um comba com o outro, mas às vezes, a maioria das vezes, é um contra... É mais ou menos um contra um em duas áreas, sabe? Aí, do nada, se junta a baterna e separa em duas duplas de novo, ou senão eles tentam combar junto. É mais interessante. 4 contra 4, você vai ter que acompanhar 4 lutas simultâneas, praticamente. E o qual é o mapa, o único mapa que eles permitem? É o Final Destination, né?
No torneio, permitiam vários.
É, pra Farfã eu aceito, sinceramente. Sim, vai fazer um competitivo, mas é um competitivo bem que não vai substituir o principal de um contra um. Não,
só pra terminar, o tanto esforço que a Nintendo faz, é interessante ver que nesse ano, no maior campeonato de luta Evo, a Nintendo tem mais jogos do que a Capcom, né?
É, isso tá dando butt hurt em muita gente, cara. Eu irei bullshitar os trailers que estão sendo lançados, especificamente do Tokyo Mirror Sessions Sharp FE e do Mighty No. 9, né? O cópia do Mega Man, criado pelo designer do Mega Man.
Qual necessidade de falar tudo em inglês, né? Sharp FE?
Sharp FE, porque hashtag é muito tosco. E porque os caras falam em japonês Sharp, então eu acho que Sharp... Ah, o quê? Você prefere jogo da velha?
Mighty No. 9.
Mighty No. 9 e Tokyo Mirage Sessão...
Jogo da velha é fé.
São trailers muito vergonha alheia, né? Eles parecem um pai tentando vender o filho pra uma menininha que não conhece, sabe? Ah, meu filho, como ele é supimpa. É nesse nível o trailer que tá. E o do Mighty No. 9, pra piorar ser desse jeito, ele ainda vai lá e ofende. Ele fala que os personagens vão ficar com tanto medo quanto a otakus, não, fãs de anime, no baile de formatura. Que é aquela coisa americana que tem de que você vai pegar as menininhas no baile de formatura e, obviamente, fãs de anime não são conhecidos por esse feito. E, mano, ele zoa a galera que comprou, principalmente que Mighty No. 9 vai ganhar um anime, né? Eles zoam os fãs de anime, hein? Eu fiquei bolado com esses vídeos.
É, calma, Jumon. Mighty No. 9 tá rindo de si mesmo, velho. Você tem que levar com bom humor. Agora, o Tokyo Mirage Sessions tá atrás de um novo público, né? Pra mim é claramente, sei lá, tá tentando fazer a cabeça de criança de 6 a 10 anos.
Cara, eu achei escrotão esses vídeos. Na verdade, todo trailer que é japonês, depois eles tragam pra cá, eles não conseguem trazer a mesma empolgação, né? Você vê, por exemplo, quando eles anunciam um jogo, vou falar qualquer jogo japonês, assim, né? Tem um narrador que fala muito empolgado, assim, não sei o que lá, né? Você não entende o que ele tá falando, né? Mas, você, tipo, de alguma maneira você tá se envolvendo, né? Você sabe isso que é legal. Quando eles traduzem ao pé da letra isso, tipo, e meio que pra linguagem americana, eu acho que é muito escroto mesmo, sabe? Olha lá, ele pode fazer combos. E pode fazer mais combos. E combos com combos. Parece que eu tô vendo um daqueles comerciais de brinquedo da Nickelodeon, sabe?
Ou aqueles comerciais tipo frango robô, né? Que os caras ficam zoando pra caramba, né? Essas coisas.
É, então, eu realmente acho que não tinha necessidade nenhuma. Porque eu acho que não é um comercial que vai fazer o Mighty No. 9 vender, entendeu? Um trailer desse americanizado.
Vão ser mais atrasos que vão fazer ele vender.
O que vai fazer Mighty No. 9 vender é ele ser lançado, velho.
Na falta também de notícias, uma das coisas que mais chamou atenção essa semana foi as novidades de Monster Hunter Stories, né? Na verdade, assim, não foram muitas novidades, a gente ainda tá esperando maiores detalhes do jogo, né? Mas eles lançaram um novo trailer. O novo trailer, ele mostra algumas cenas de ação, mostra o personagem lá interagindo com o monstro que ele sobe em cima, etc. E, além do trailer, eles trouxeram uma das principais informações das todas as novidades que eles trouxeram, foram os três novos amigos que eles vão trazer, né? São dois que se baseiam nos Riders, né, que masculino e feminino, né, o Cavaleiro e a Amazona, né, montados nos dragões lá, e um gatinho lá, que eu acho que é meio que mascote no jogo, né, não sei como é que ele vai funcionar direito, né? Também houveram outras novidades, né? Que vai ter conteúdo colaborativo de um cantor chamado Daigo, né? Outros conteúdos colaborativos de lojas específicas do Japão. Então você compra o jogo em uma loja, vai ter tipo uma roupa determinada, né? E armas e coisas especiais. Mas especialmente dos amiibos, né? Eu queria discutir porque o detalhe, e assim, pelo menos as fotos mostram bonecos muito bem feitos, né? A nível de gachapon, como se você realmente comprasse uma miniatura, tipo, sei lá, dessas de anime e do mesmo nível, sabe? É algo que até o momento eu não vi nenhum amiibo da Nintendo e chega a discutir se realmente, tipo, third party, ou pelo menos essas empresas realmente sabem fazer amiibos melhores do que a própria Nintendo.
A Capcom, ela vende mais materiais, assim, de brinquedos do que a Nintendo. Tipo, a Nintendo, ela mais licencia as coisas. Então, eu acredito que ela tenha mais experiência. Mas o formato do, assim, na foto pode parecer melhor do que o produto final, né? Então, às vezes, no produto final, eles economizam alguma coisa e acaba ficando, sei lá, um pouquinho mais feio.
É até um protótipo que nem embaixo tem o símbolo de amiibo, essas coisas. É uma estatuetinha mesmo, por enquanto.
Ah, mas isso é só pegar e colar, né, mano?
Ah, não, sei, mas aí vai produzir em massa. O Kenner Jefferson falou da segunda, da primeira vez que a gente comentou sobre isso. E quando a TVA 3 da Nintendo, o vídeo ficou... O vídeo era muito mais bonito ver os amiibos. A Zelda não tinha um dildo. O Link não tinha aquela urina saindo dele. Era todas essas coisas escrotas que não tinha. Eram muito bonitões.
Aí quando você... E eu não lembro dessa boniteza, não. A gente tá falando dessa beleza toda, não.
Eu não lembro. Teve, mano, é certeza, mano. Que tinha, era um jeito boneco e depois ficou outro. Que deixou todo mundo muito bolado com aqueles bonecos.
Então, isso aconteceu. Fato. Só que assim, a primeira leva, ok. A segunda, tipo, já saiu muito melhor, né? Mas mesmo pra segunda que já tem hoje há muito tempo, esses novos amiibos de Monster Hunter Stories já apresentam, tipo, detalhes muito bons, assim, tipo, dos que são os amiibos atuais, né? Eu entendo o que vocês estão falando, quando entrar na linha de produção pode piorar, né? Eu espero que não, porque eu queria bonecos daqueles mesmo, né? Se eu pudesse comprar,
né? E o tamanho deles também é estranho, né? Porque o amiibo até o do Shovel Knight, que é produzido pela própria Nintendo, né? Que acho que todos os amiibos são produzidos pela Nintendo, por enquanto era, pelo menos.
Que eu saiba, Shovel Knight não, Gilmo.
O Shovel Knight não era?
Shovel Knight não. Shovel Knight foi outra empresa que produziu.
Caraca,
Não me lembro quem, mas Shovel Knight não.
Eu pensava que era da própria Nintendo. Aí os amiibos, eles têm um padrão de mesmo tamanho. Por exemplo, o gatinho eu consigo imaginar do mesmo tamanho do NES, por exemplo. Mas o menino com o dragão vai ser bem larguinho. Vai ser tipo um Bowser, talvez. Comparar com Bowser?
Não sei, tipo, eu espero que eles sejam grandinhos, né? Eu achei muito bonito e só por eles, assim, eu compraria eles fora do jogo, né? Mas ainda falando do trailer, né? Vocês estão com expectativa de Monster Hunter Stories?
Eu tô com mais expectativa de Monster Hunter Generations, porque eu não sou o maior fã de JRPG, né? Então, mas eu acho que Monster Hunter Stories tem uma grande possibilidade de surpreender nas vendas, porque fã de anime tem em tudo quanto é lugar.
E eu descobri que Monster Hunter é Stories esse, né? Que o Stories era JRPG com JRPG, igual o Jefferson fala. Eu só descobri que era de RPG no último podcast que a gente gravou e não deu certo. Então eu não tô nem animado pra esse, nem Generations, porque eu não gosto muito de Monster Hunter, não me pegou. Eu queria que pegasse, mas não me pegou.
E aqui estamos na nossa sessão de interação com o ouvinte. Se eu acertei o nome novamente, né? Eu nunca lembro disso. Nesta semana, nós tivemos um comentário para destacar que não é do Robson.
É Rodney.
É o primeiro nome, é o segundo.
É Rodney Vini Aureliana.
Bom, então vou solicitar para o nosso leitor não oficial.
Oficial, mas não profissional.
É o que você quiser que seja.
Eu não sou contratado para ler. São dois comentários. O primeiro é do Leandro, do ST Summoner Alves, que já comentou aqui antes. E ele comentou: de filmes da Nintendo, acho que um Star Fox ou do F-Zero seria bacana de fazer. Eu gostaria mesmo de um Fire Emblem, mas não sei se é viável. Bom podcast e aguardo o próximo. E o próximo é tal O com letra maiúscula. Então o próximo será muito bom. Foi tão bom que a gente gravou duas vezes.
Então tá. Nossa,
ficou gelado o clima, né? Cacete.
A gente já tinha... Mano, vocês estão me culpando pelo que aconteceu, velho. Já tô ficando tão mal. Mas respondendo de novo a pergunta do cara... Fire Emblem eu acho um bom jogo pra se ter um filme, né? Um bom filme, na verdade, baseado na franquia da Nintendo. Só que o que eu tinha comentado é que eu espero, eu gostaria que esse título fosse um live action, né? E se possível, na pegada de Senhor dos Anéis, assim, todo mundo se matando.
Eu preferiria que fosse um filme igual a CGs, porque quando um anime vai lá pra live action, eu não gosto, é pessoal comigo. O Mario gosta do Prince of Penis e eu respeito isso.
Calma, eu gosto do filme Prince of Tennis até ele dar um salto muito grande, tipo, dar uma raquetada que fura a raquete do outro cara, tá ligado? Até essa parte eu gosto. Se pulasse essa parte e colocar só o final, pra mim tava ótimo o filme.
E as CGs são lindas do Fire Emblem, mas só que nem eu comentei antes, a história ia ser aquela coisa, né? Os jogos da Nintendo são conhecidos muito por uma história muito boa, então acho que ia ficar num padrão ali. De filme, mas a animação, eu queria ver uma animação igual às das CGs que tem no jogo.
Com relação a ser viável ou não, eu aposto mais em que a Nintendo faça animação, porque fazer um live action, eu acho assim, só de você contratar essas coisas assim, eu acho acho que sai bem, acho não, sai bem mais caro do que fazer a animação, desde que eles não queiram quebrar a Nintendo como a Square Enix quebrou, entendeu? Faz alguma coisa menos... Não,
mais plausível, né? Mais
da realidade, né? Dentro da realidade, que você não precisa... Não vai ser o gráfico que vai vender.
Mas ela não pode vender os direitos, por exemplo? Ela não pode pedir pra Netflix fazer alguma coisa do tipo?
Ela pode, inclusive, teve até esse negócio de Zelda ser uma série, mas aí é aquela coisa de é aquela questão de retorno, assim, por exemplo... o mercado de videogame é grande, mas até os blockbusters, os games mais populares, eles não conseguem ter esse poder de barganha. Tipo, a indústria, tanto de cinema quanto série, olha pro produto e fala, meu, isso aí não vai vender tanto, a gente não pode investir muito.
E uma pergunta, assim, em geral, nessa sessão de filmes, que eu tava pensando enquanto na semana que passou, vocês acham que é melhor um filme, vai, por exemplo, Star Fox, ser uma história do filme, Fire Emblem, ser uma história de Fire Emblem do filme, ou ser uma adaptação de uma história que teve do jogo? Por exemplo, no Fire Emblem tem um outro, não é o Marth, não é ninguém, é um personagem novo, só que carrega o nome Fire Emblem.
É complicado. Eu preferia que fosse assim, porque eles têm toda a liberdade de mexer com o personagem e não falar, não, porque o Kron não é assim, ou porque o Ike não é assim, entendeu? Eles vão. Mexer com a fanbase é complicado, né? Eu prefiro que seja personagem novo.
Inclusive, assim, vai Zelda ser outra reencarnação do Link que não apareceu em jogos.
Então, isso é complicado por causa da timeline do Zelda.
Ah, que timeline? Mano, os caras não podem ligar pra timeline do Zelda.
Cara, não, mas eu acho que nesse caso podia ser que nem Pokémon, sabe? O primeiro filme do Pokémon, acho que vai enfrentar o Mewtwo, acontece uma porrada, ele vira pedra, depois todo mundo esquece o que aconteceu e ele continua a vida como um merda.
Não, eu acho que a pior coisa que você pode fazer é fazer isso, colocar um lapso de tempo que a pessoa vai esquecer no final e vai seguir o jogo normal, sabe? Não fez diferença nenhuma.
Que se foda, as pessoas foram ver o filme e ganharam dinheiro, tá ligado? O que importa é o que tá lá,
que personagem...
mano.
E tem esse mesmo problema, que cria um lapso de tempo ali e todo mundo esquece, então não vai fazer diferença nenhuma no final. Você jogou porque você gosta da marca, só isso.
Mas aí você coloca, e esse é o detalhe de Hollywood, cara, você coloca alguém dando uma piscadela no final, cara. Que é tipo, aconteceu, todo mundo acha que esqueceu, mas realmente aconteceu, entendeu?
Eu acredito, assim, com relação a... Eu também concordo com o Mario, acho que por liberdade criativa é melhor ser outros personagens. E lembrando que esses filmes não é pra promover algum jogo em específico, e sim as marcas em si. Então não vejo problema nenhum você fazer personagens novos no Fire Emblem.
E o próximo comentário... que acabou, né?
Sim.
Acabou, então. E o próximo comentário é do nosso... leitor e apresentador... leitor o cacete, porque a gente não escreve nada. Ouvinte, criador de conteúdo e apresentador, Mário Toledo.
Você esqueceu algumas outras...
Nossa, o Mário faz tudo. Aí ele escreveu: vim para comentar que o Jomon acertou dois dos meus iniciais preferidos, mas também quero incluir o Cyndaquil, Squirtle e Chinchar nessa ordem.
Eu gosto muito do Charmander, só não incluí na lista porque eu acho que é modinha mesmo, mano. Pau no cu aí de quem fica colocando o Charmander como inicial preferido, tá ligado? A gente sabe que ele é o pior pra se começar. É, eu acho que o Cyndaquil dá um pau nele, mano. Vai se fuder aí, quem acha o contrário.
Nossa, o Mario ele viu Corrige nesse segundo comentário, né? Nessa segunda versão.
Não, mano, eu acho o Chinchar um Pokémon de fogo muito louco também. E o Squirtle, eu só não deixo ele tipo, como meu inicial preferido, porque o Bulbasaur é vida.
O Mario gosta de um macaco com fogo no rabo, só pra não perder a piada.
Tá bom. É, aproveitando o próximo tema do nosso podcast, que vai ser sobre E3, nós queremos saber de você, ouvinte. É, perguntinha da semana. O que você espera para E3 desse ano em relação à Nintendo?
Sério? Só na Nintendo? A gente não vai falar de todos?
Então tá. Perguntinha da semana. Para você, ouvinte, quais são suas expectativas com a E3 de 2016? O que você mais quer ver? O que você menos quer ver?
A dica é Persona 5, hein? A dica é Persona 5, né?
Responda nos comentários e não deixe de incluir suas opiniões sobre esse episódio, comente sobre o que nós discutimos, os pontos fracos, pontos fortes, se você tem alguma crítica, sugestão ou não. Assine o nosso feed e até o próximo episódio.